Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 1, os versos de 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Hoje pela manhã eu recebi um presente, aliás, um presente extraordinário, que é um livro. Recebi um livro de presente, um livro cujo título dizia mais ou menos assim: Gênesis 1, uma perspectiva científica do Gênesis. O gesto foi carinhosíssimo, o presente valiosíssimo, mas o título incoerentíssimo, porque o livro do Gênesis não é um livro científico. Na minha opinião, não existe uma perspectiva científica do livro do Gênesis. Foi escrito por um autor cristão, um cientista cristão, com esta pretensão de argumentar cientificamente que a narrativa da criação está correta e que é plausível e passível de prova racional pelo método científico, que assim foi criado o mundo. E pessoalmente eu acredito que é uma leitura equivocada da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não se propõe a ser um texto científico, e não é cientificamente que nós justificamos a relevância da Bíblia Sagrada. Por assim dizer, a ciência se ocupa em descrever o mar e os habitantes do mar e a biodiversidade do mar. A Bíblia ensina a nadar. É simples assim. Há muita gente que sabe tudo sobre o mar, sobre a diversidade e a biodiversidade do mar. Sabe tudo sobre os habitantes do mar, mas não sabe nadar. E o oposto é verdadeiro. Os peixinhos não sabem explicar o mar, mas eles sabem o mar e sabem nadar. A Bíblia é para isso. A Bíblia é para nos ensinar a nadar. Não é para nos dar uma descrição científica do mar. E para aprender a nadar, acredito que dentro desta porção da narrativa sagrada, estes dois versículos 26 e 27 do capítulo 1 do livro do Gênesis são imprescindíveis e absolutamente esclarecedores. Se estamos perguntando como é que se vive bem, então precisamos entender Gênesis 1, 26 e 27, porque acredito que a esta pergunta, como é que se vive bem, ou como é que a gente nada nesse imenso mar, a tradição da espiritualidade judaico-cristã vai responder a partir de Gênesis 1, 26 e 27, que diz assim: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós, em nome de Jesus, invocamos a manifestação da Tua presença no meio de nós, entre nós, sobre nós, em nós. Nós invocamos em nome de Teu Filho Jesus, o sopro do Teu Espírito Santo, desvenda os nossos olhos, fala conosco, visita-nos, dá-nos revelação de Ti mesmo. Nós Te pedimos, Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Telos é uma palavra grega que pode ser traduzida por propósito ou finalidade. Tudo que existe tem o seu telos. Por exemplo, o telos da faca é cortar. O telos do veneno é matar. O telos do remédio é curar. E a partir desta compreensão, os filósofos vão perguntar qual é o telos da vida humana. Aristóteles, especialmente, vai dizer: se o telos do veneno é matar e do remédio é curar, qual é o telos do humano? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Eu me lembro que estava fazendo uma palestra a um grupo de atletas de Cristo, e entre alguns atletas já maduros, existia também um grupo de meninos, seus 10, 12 anos. E tentando explicar para eles este conceito do telos, eu perguntei a eles se eles achavam que a bola do gol mil do Pelé era uma bola feliz. E um garotinho de uns 9, 8 anos, não sei, bem pequenininho, disse: claro que não. Mas com tanta convicção que eu falei: claro que não. Por quê? Falou: ah, a bola do gol mil do Pelé, ela foi feliz no dia que ele fez o gol, mas hoje ela é triste. Por quê? Ah, porque agora ela está no museu. E bola não gosta de ficar no museu. Ah, muito bem. O telos da bola é bolar, né? O telos da bola é jogar. O telos da bola é estar em movimento. O telos da bola é pular por aí afora. O telos da bola é participar do jogo, não é ser peça de museu sendo exposta à admiração. E a pergunta é: qual é o telos do ser humano? O que é próprio? Qual é o propósito da vida humana? E a nossa tradição judaico-cristã vai responder com esta afirmação, que Deus criou o homem à sua imagem. Isto é, o propósito da vida humana está embutido na sua natureza, na natureza humana. E o que é que está embutida na natureza humana? A imagem de Deus. E onde é que esta imagem de Deus se reflete na vida humana? O que é que esta afirmação, a imagem de Deus, ensina a respeito do ser humano? E o que é que esta afirmação ensina ao ser humano a respeito do seu telos, do seu propósito e da sua vida com significado e com sentido? Para entendermos isso, precisamos entender que o ser humano é o ser mais próximo, que mais se assemelha, que mais se parece com Deus. E para que o ser humano conheça a si mesmo, há necessidade de conhecer a Deus. Porque Deus é a nossa origem. Deus é a nossa matriz. Quando olhamos para Deus, e quando recebemos revelação de Deus, e quando apreendemos Deus, e quando experimentamos Deus, ou quando somos encontrados por Deus, é que nós encontramos a nós mesmos. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos aquilo que devemos ser. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos, porque nós somos a imagem de Deus. Nós somos um reflexo de Deus, nós somos uma expressão de Deus. Então, olhemos para Deus. Olhemos para Deus, à luz da revelação que Ele nos deu, para então olharmos a nós mesmos e nos perguntarmos se a maneira como estamos a viver corresponde ao nosso telos. Vamos olhar para Deus e dizer, ah, assim é Deus. Isso é o que posso discernir de Deus, porque Ele pretendeu que eu o discernisse, que eu o percebesse, que eu o identificasse e que eu, em certa medida, o compreendesse, o entendesse, não na totalidade, mas em certa medida, porque se revelou. E um Deus que se revela quer se dar a conhecer, quer ser conhecido, quer ser percebido, quer ser experimentado. Então vamos olhar a Deus e dizer, ah, é isso! Então é isso que devo ser, é assim que devo viver, porque eu sou uma expressão desse Deus, fui criado à imagem e semelhança desse Deus. Então o que é que se percebe desse Deus aqui? O que se percebe desse Deus, pelo menos aqui nessa narrativa do Gênesis, são quatro coisas. A primeira é que ele é um ser espiritual. Inclusive a Bíblia Sagrada vai assim descrevê-lo, nas palavras de Jesus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Isto significa, em termos simples, espero que não simplórios, que Deus não é passível de ser contido e de ser percebido através ou nos sentidos físicos, tato, audição, olfato, paladar e visão. Deus é espírito, não se vê Deus, não se pega Deus, não se sente cheiro de Deus, Deus é espírito. Deus não é corpo, Deus não é carne, Deus é espírito. Esse Deus aqui, o Elohim do versículo primeiro, no princípio, Elohim, esse aqui, esse que disse façamos, é espírito. Por isso é que o astronauta que disse fui ao espaço e não vi Deus, não disse nada, porque não veria mesmo. É semelhante a você me colocar sobre uma mesa, abrir o meu cérebro, me dissecar e depois afirmar. Eu vasculhei toda essa massa cinzenta e não achei o Ed. Não é claro que não vai achar, porque o meu cérebro é uma coisa, eu sou outra coisa, que está no cérebro, mas eu sou mais que o cérebro. Deus é espírito. Ele é um ser espiritual. Nós não nos apropriamos dele através dos nossos sentidos físicos. Ele não é matéria, ele é espírito. Segundo, ele é um espírito pessoal. Diferentemente da energia, da luz, verdade. Ele é um espírito pessoal. O que caracteriza uma pessoa? Consciência, autoconsciência, vontade, emoções, pensamentos. Isso é uma pessoa. Uma cadeira, ela é, mas ela não sabe que é. Cadeira não tem crise de depressão. Não pensa em suicídio. Não abraça outra cadeira quando uma se encontra. Arrumamos aqui o nosso auditório, uma cadeira foi parar lá no salão de cima, quando a outra cadeira que estava no salão de cima volta, é colocada ao lado da cadeira aqui na frente, a que estava aqui na frente não olha para ela e fala, oh, você voltou, que saudade eu tinha de você. Cadeira é cadeira. Não tem crise emocional. Não é melindrosa. Essa aqui, por exemplo, ninguém sentou nela, coitadinha, hoje à noite. É uma inútil, está aí, sem ninguém nem prestou atenção nela. Não vai ficar triste, não vai dormir mal, não vai ter uma crise. Não vai dar piti hoje à noite essa cadeirinha aqui. Porque não é uma pessoa. Ela não tem vontade. Ela não pode simplesmente, enquanto eu estou falando, falar, ah, não estou gostando, levantar e sair. Você pode. Espero que não o faça. Mas a cadeira não pode. Ela não tem vontade. Ela não pode levantar uma das pernas e falar assim, uma dúvida. Ou, não concordo. Ela não tem razão, não tem pensamento. Enfim, ela não é uma pessoa. Mas Deus é uma pessoa, Ele tem vontade, Ele diz, eu vou criar. Façamos o homem à nossa imagem. Ele tem critério. Ele estabelece ordem no universo que cria. Ele tem senso moral. Ele coloca o homem diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diante da árvore da vida. Ele delega responsabilidades. E a Bíblia Sagrada, quando vai falar desse Deus, fala de um Deus que ele se consome de ira, mas também se enternece de compaixão. Um Deus que vinga a injustiça, mas que é longânimo em exercer misericórdia. Esse Deus, ele se alegra e ele se entristece. Então Deus é um ser espiritual, pessoal, plural. Porque é façamos o homem. Elohim é plural. E para nós cristãos, Deus é Pai, Filho e Espírito. E eu sei que é complicado entender e assimilar isso, que Deus é Pai, é Filho e Espírito, mas eu não me canso de tentar explicitar a você que Deus é um Deus, mas que são três pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu não me conformo com os crentes que eles falam em oração, mas eles não sabem com quem eles estão falando. Jesus, Paizinho, afinal de contas, está falando com o Pai ou com o Filho? Porque o Pai não chama Jesus. Jesus é o nome do Filho. Jesus, meu Paizinho, são pessoas diferentes. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. São três pessoas de mesma natureza. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. O Deus cristão é três. É plural. E mais, ele é criativo. Ele é um Deus empreendedor. Há poucos domingos, quando terminamos a nossa celebração, veio uma jovem falar comigo. Pastor, por que Deus criou? O que a Bíblia diz? Falei, a Bíblia diz, mas o Djavan também já respondeu. O Djavan respondeu quando ele disse que o amor não cabe em si. E Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor, ele não se contém, senão em transbordar-se, em doar-se, em dar-se, em repartir-se. Um Deus que não saísse de si mesmo não seria amor. Seria egoísmo, isto é, seria um diabo. Porque é o diabo que quer engolir tudo para que a tudo possa chamar de eu. O diabo é um grande bicho, come-come. Ele quer engolir todo mundo e tudo. E se ele pudesse, ele engoliria tudo de tal maneira que tudo estivesse dentro dele. E quando ele pronunciasse eu, ele estaria fazendo referência a tudo que há. Deus não é assim. Deus, ele sai de si, cria o que é diferente dele, embora a imagem dele. Cria o que é menos do que ele, embora para a comunhão com Ele. Porque o amor é assim, o amor não cruza os braços. O amor não é satisfeito em si mesmo. Então esse Deus, ele empreende. E empreende com uma criatividade extraordinária e com uma abundância maravilhosa. Ele vai fazendo peixinho de tudo que é tipo, de tudo que é cor, listado para cima, listado para baixo, com bolinha, com mancha, fosco, translúcido, comprido, enfim. Deus vai criando, 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 até que ele diz, tá bom. Mas ele poderia ter continuado a criar ad eterno. Criado, 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 sem parar. Mas ele diz, é suficiente. É suficiente para que eu me relacione. É suficiente para que eu comungue. Por isso o versículo 8 do capítulo 3 é extraordinário. ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso é uma notícia interessante, é que Deus visitava Adão ao entardecer, ia pro chá das cinco. E aí, Adão, como foi o seu dia? Ah, ainda estou arrumando nome para um bicho lá, estou pensando em hipopótamo, o que você acha? Ah, não gostei muito de hipopótamo, mas você fica à vontade, Adão, pode dar o nome que você quiser. Eu estou em dúvida entre hipopótamo e ornitorrinco, mas ainda não sei direito qual dos dois. Ah, dá logo os dois. E o senhor, como é que está o céu? Ah, o capeta aí funcionando, mas tudo sob controle. Capítulo 3, versículo 8. É um Deus relacional, é um Deus plural, é um Deus criativo, criador, empreendedor, é um espírito pessoal, isso é Deus. Ou isso é o que de Deus está escrito no Gênesis. Isso é o que de Deus está escrito e que nós podemos, pelo menos, entender um pouco. E entendendo isso, nós entendemos também um pouco a nós mesmos, que somos seres espirituais, que a nossa vida e a nossa satisfação e a plenitude da nossa existência não se esgota nos nossos sentidos físicos. Eu me lembro de um amigo que me contou, aliás, o amigo está presente, que o filho dele perguntou para ele o que, que era espírito. Aí ele falou, simples, eu gostaria de ter essa presença de espírito. Diante de uma criança que pergunta o que é espírito, eu responder, simples. Ele disse assim, meu filho, no mundo tem coisa que a gente pega e coisa que a gente não pega. As coisas que a gente não pega são espirituais, entendeu? O menininho inteligente diz, entendi, foi embora jogar bola. É simples. No mundo tem coisa que a gente pega e coisa que a gente não pega. As coisas que a gente não pega são aquelas que nós chamamos de espirituais. Ou próprias do Espírito. Compaixão, amor, bondade, solidariedade, saudade. Estas coisas são atributos do Espírito. E nessa resposta simples do meu amigo ao seu filho, está embutido um conselho. Todo mundo que quiser ser feliz enchendo a sua vida de coisa que pega, vai ser infeliz. Porque nós somos seres espirituais, nós gostamos de coisas que a gente pega, que a gente come, que a gente cheira, que a gente vê. Nós somos também pó da terra. Mas Deus soprou em nós o fôlego da vida. E a nossa vida não será plena se não estiver cheia daquilo que não se pega. E mais, a Bíblia Sagrada vai dizer que entre aquilo que se pega e aquilo que não se pega, o mais importante é o que não se pega. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas que a gente não pega são as coisas do alto. As coisas que a gente pega são as coisas da terra. E a Bíblia vai dizer para nós, pense nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas são secundárias e serão acrescentadas. Viva em razão das coisas que não se pega, e aí você vai viver bem entre as coisas que se pega. O que a Bíblia está dizendo a respeito de Deus? Que Ele é Espírito e que Ele é um ser pessoal, um Espírito pessoal. Nós também somos pessoais, seres pessoais. Diferentemente dos bichos, nós aprendemos a ser. Aliás, não precisamos ser nem mesmo apenas bíblicos. Se bem que Moisés falou bem antes do Platão, do Aristóteles e de Sócrates, mas os filósofos clássicos disseram que o que diferencia o ser humano dos bichos é a perfectibilidade humana. É que o ser humano pode ser educado. O ser humano cresce, o ser humano aprende. O ser humano pode ser transformado e pode transformar-se, deixar-se transformar. Rumar para uma perfeição e uma plenitude de consciência, de autoconsciência, de autocontrole, de capacidade de direcionamento da sua vontade, dilapidação dos seus sentimentos e de amar aquilo que vale a pena ser amado e odiar aquilo que deve ser odiado. Isso é próprio do humano. Nós somos seres pessoais. Nós não somos guiados pelos nossos instintos, apetites, nós fazemos escolhas, nós fazemos opções morais, nós dizemos sim, dizemos não. De vez em quando a gente está com uma fome tremenda, mas a gente prefere não comer. Porque há alguma coisa maior e mais importante do que satisfazer um apetite físico. De vez em quando a gente está com uma raiva danada e vontade de avançar no cidadão e encher a cara dele encher a cara dele, mas a gente sabe que a gente não é bicho. Quem ataca e agride quando é ameaçado é bicho, ser humano não, necessariamente. A gente não é bicho, a gente é gente, nós somos humanos e nós somos plurais. Porque um Deus que é plural e cria um ser à sua imagem e semelhança, ele cria um ser plural, que jamais será feliz sozinho, jamais terá uma vida plena, trancado em si mesmo. A nossa felicidade depende da nossa abertura às relações, e nós somos um. E enquanto não aprendermos a viver como um, nós estaremos sempre na falta. E quanto maior a nossa capacidade de inclusão e quanto mais dilatado o nosso coração para incluir e não para repelir ou rejeitar, quanto mais nós formos capazes de agregar pessoas à nossa caminhada, mais satisfação e plenitude haverá na nossa vida, porque Deus é amor, nós não podemos ser ódio. Deus é amor, nós não podemos ser diferentes de Deus, porque nós somos a imagem de Deus. E Deus é criativo, é empreendedor. Não é possível ser feliz sem trabalhar. Para desgosto de alguns, repito, não é possível ser feliz sem trabalhar. Sem criar, sem produzir, sem colocar para fora potencial, sem exercer esse sagrado direito de mudar o mundo e mudar as coisas. Esse sagrado direito de gerar o belo, o útil, o bom. Não é possível ser feliz sem trabalhar. Porque Deus não cruzou os braços. Nós não podemos ser pessoas indolentes, acomodadas. Há um quê criativo em nós e nós somos impulsionados a isso. Enquanto não encontramos este ambiente e esta forma de darmos expressão às nossas capacidades, nós não encontramos plenitude. É isso que chamo de vocação. Vocação é a maneira como Deus se expressa através das pessoas. Alguns têm uma mente matemática, outros têm uma mente espacial, outros têm uma capacidade de abstração, outros têm uma capacidade relacional, enfim, as famosas inteligências múltiplas, que eu, entre parênteses, desconfio que se o apóstolo Paulo conhecesse essa terminologia, ele não falaria de dons espirituais, ele falaria de inteligências múltiplas. Muito provavelmente, como Deus se expressa através de nós, e como Deus, essa capacidade criativa de Deus vai se expressando através de nós, de tal maneira que nós vamos dando forma ao mundo e cooperando com Deus para manter a ordem no caos, porque no começo a terra era sem forma e vazia, era desordem e deserto, era um caos. E Deus coloca ordem no caos, e o caos ordenado não é caos, é cosmos. Cosmos que vem do quê? Ou que dá origem ao quê? Cosmético, ao belo, ao saudável, ao útil. Deus transforma caos em cosmos. dá ordem, harmonia, beleza, utilidade. E ele coloca esse cosmos que a Bíblia vai chamar de jardim nas nossas mãos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2:15. Existia trabalho antes de Gênesis 3. As pessoas pensam que o trabalho é resultado da condenação de Deus quando ele fala, pelo suor do teu rosto ganhará o teu pão. A condenação não é trabalhar. É o suor, não é o trabalho, é o suor. Porque uma coisa é trabalhar no jardim, outra coisa é trabalhar numa terra caótica. A condenação que nós sofremos é trabalhar no meio do caos, é isso que nos incomoda. Mas o trabalho em si é uma expressão de Deus em nós. Então nós também somos seres criativos, empreendedores. Enquanto não encontramos a nossa vocação, há um vazio, há algo a ser preenchido em nós. Por isso eu acredito, e assim termino, que ao final da sua vida, lá no seu último suspiro, você vai ter que responder 4 perguntas. 4 perguntas. Eu me lembro de ter conversado com uma jovem que disse, pastor, eu não quero deixar a vida vazar entre os meus dedos. Eu disse, como é que você vai saber se a sua vida vazou entre os seus dedos ou não vazou? Quando você estiver com seus 70 anos, como é que você vai saber se viveu? E vai poder falar o que o Pablo Neruda pretendeu falar. Confesso que vivi. Como é que você vai afirmar? Vivi. Aos 70 anos. 80, 90, 130. Vivi. Como é que você vai avaliar? Está aqui. A resposta está aqui. Ou parte, ou uma possível resposta está aqui. Se Deus é Espírito, e nós somos seres espirituais, nós somos criados e faz parte do nosso telos, esse encontro com Deus, essa descoberta, esse mergulho, ou este ser invadido pela realidade espiritual. E uma pergunta que você vai ter que responder ao final da sua vida é: onde está Deus? Onde está Deus? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você vai ter que perguntar: onde está Deus? E uma grande pergunta que se faz hoje, um grande dilema da humanidade é exatamente esse: é onde está Deus? Nós cristãos respondemos: Deus está em Jesus Cristo. Em Jesus de Nazaré, o Cristo. Porque o que de Deus se pode conhecer está revelado ali no Filho. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, disse o autor aos Hebreus. Nos últimos tempos falou-nos no Filho. É Jesus, nós olhamos para Jesus. E nós respondemos isso não apenas como uma informação, mas como uma experiência. Dizemos, Jesus, Ele é Deus encarnado, Deus está ali. E Ele é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu bom pastor. Ele me toma pela mão, Ele sabe o meu nome, Ele me guia, Ele cuida de mim. Onde está Deus? Deus está aqui, porque Jesus está comigo. Segunda pergunta que você vai ter que responder, se você é um espírito pessoal, é: que tipo de ser humano eu me tornei? Que tipo de ser humano eu me tornei? Quando eu me olho no espelho, que cara é essa que eu tenho? Que tipo de gente eu me tornei? Eu termino os meus dias escravo das coisas que se pegam, escravo dos meus apetites, dos meus vícios, das minhas taras. Eu termino os meus dias melindrado, com o coração cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de frustração, de inveja, de cobiça. Eu termino os meus dias na ignorância. Eu termino os meus dias indiciado, mal falado, procurado pela polícia, odiado, tendo passado a vida inteira lesando gente, usurpando direitos, gerando ódios, ou eu termino os meus dias na plenitude da minha consciência, da minha lucidez, da minha sensatez, da minha bondade, da minha generosidade, desapegado, solidário, compassivo, amante do bem, apreciador do belo, defensor da verdade, da justiça, do direito. Como é que eu termino meus dias? Eu não sou um bicho, eu sou um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fico a imaginar se Deus pode olhar do céu e olhar para mim e falar para um anjo lá que está passando. Olha o Ed, quando eu criei um ser humano, era mais ou menos isso aí que eu imaginava. É mais provável que um anjo passante diga: Deus, olha o Ed, que ridículo. Era isso aí que o senhor imaginava? E Deus vai dizer: cale a boca. Deus vai tratar o anjo assim: cale a boca. Estou cuidando dele, é meu filho. E aí o meu amigo dirá para Deus: mas o senhor tem cada filho, hein? Mas que tipo de ser humano eu me tornei? Terceira pergunta: se você é um espírito pessoal plural, lá no final você vai perguntar: onde estão as pessoas que me amam? E onde estão as pessoas que eu amo? Lá no seu leito de morte, com seus 137 anos, você não vai querer a chave da BMW, amigão. Você vai querer a mão de alguém que ama você, segurando a sua mão. É isso que você vai querer. Você vai querer um lábio tocando a sua testa, dizendo: papai. É isso que você vai querer. Onde estão as pessoas que eu amo e que me amam? Porque tem gente que passa a vida afastando gente. E se esquece que é plural e que ninguém consegue ser feliz sozinho. E a última pergunta é: o que é que eu fiz para fazer esse mundo melhor? Qual é o meu legado? O que é que eu fiz para que esse mundo se parecesse mais com o cosmos do que com o caos? Como foi que eu trabalhei pela ordem, pela harmonia, pela beleza? Como foi que eu canalizei minhas capacidades, meu potencial? Como foi que eu cooperei com Deus para colocar ordem nesse caos e para manter esse jardim belo? Essa é uma pergunta que você vai fazer. Termino dizendo que não creio que são quatro perguntas que têm o mesmo peso. Não creio. No meu coração, a pergunta que tem o peso verdadeiro é: onde está Deus? Porque quando nós encontramos a Deus, ou Deus nos encontra, quando nos encontramos com Ele, ou somos encontrados por Ele, aí sim, começa em nós uma longa jornada e um processo artesanal de Deus em nos fazer semelhantes ao Seu Filho Jesus. Porque quando um anjo passar diante de Deus e falar assim: Deus, veja Jesus de Nazaré, era mais ou menos isso que o Senhor imaginava ao criar o ser humano? Deus terá a resposta: mais ou menos não, era exatamente isso. E o meu trabalho é fazer de todos os seres humanos exatamente iguais ao meu filho. Então, quando nós nos encontramos com Deus ou somos encontrados por Ele, Deus começa a trabalhar em nós com suas mãos amorosas e poderosas para nos transformar à imagem do seu filho. E a pergunta que eu quero fazer para minha mulher, espero que ela não dê risada naquele dia, quando eu estiver bem velhinha, eu vou perguntar: você acha que eu estou mais parecido com Jesus? Porque essa é a nossa ambição como cristãos. Você acha que eu vivi mais ou menos assim parecido com Jesus? E se tem alguém que vai ser capaz de responder, vai ser ela. Quando nós encontramos a Deus e somos encontrados por Deus, aí o amor de Deus é derramado nos nossos corações e nós podemos amar de verdade. Porque enquanto Deus não nos encontra, nós amamos mais é a nós mesmos. Enquanto não morremos para nós, para que Deus seja o centro da nossa vida, é difícil amar. E quando nós encontramos a Deus ou somos encontrados por Ele, é que encontramos a nossa vocação. Porque paramos de construir o nosso mundo e o mundo para nós. E começamos a trabalhar para Ele, construir o mundo do jeito dEle. Aí a nossa vocação se descortina. Por isso a pergunta mais importante é: onde está Deus? E a súplica mais importante é: Deus, tem misericórdia de mim. Revela-te a mim. Mostra-te a mim. Encontra-me. Porque eu te busco. Eu desejo a todos os que buscam a Deus que Deus responda esse clamor e essa oração. Mas eu desejo a alguns outros, e quem sabe a mim mesmo, o desespero. O desespero. O desespero. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, palavra de Deus: você vai me buscar e vai me achar no dia em que você me buscar de todo o seu coração. Jeremias 29, 13, pode sublinhar na sua Bíblia. Você vai me buscar e vai me achar no dia em que você me buscar de todo o seu coração. Não existe outra maneira de nós buscarmos a Deus senão desesperadamente. Desesperadamente. Eu lhes desejo o desespero. Eu lhes desejo que com esse desespero você caia de joelhos e busque a Deus. Porque Deus prometeu que ouviria. Você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. O Senhor nos convida. Clama a mim. Clama. E eu respondo. Clama e eu respondo, porque eu estou bem perto. E eu queria pedir que você ficasse em pé. E lembrasse que você está caminhando a 4 perguntas. Que seria muito bom que você as fizesse já, se não tem feito ainda. Onde está Deus? Que tipo de gente eu estou me tornando? Onde estão as pessoas que eu amo e que me amam? E o que é que eu estou construindo de digno, de belo, de útil, nesse mundo de Deus? Mas eu queria dar a você a oportunidade de buscar a Deus. E mais uma vez fazer uma oração. Fazer a oração que eu sempre faço. Porque eu digo sempre a Deus: Deus, eu quero o Senhor. Mas eu, de vez em quando, duvido se eu quero o Senhor assim de todo o meu coração. Então, Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu quero querer. Eu quero querer o Senhor de todo o coração. Porque se nós estamos fazendo essa oração e buscando a Deus, é porque Ele nos buscou primeiro. Ele está também a nos buscar. Eu queria convidar você a cantar. Se não quiser cantar, convidar você a orar. Fazer uma vez ou mais uma vez essa oração. Enquanto nós cantamos e afirmamos que bem perto está Jesus o Senhor. Daqueles que o invocam, em verdade. Meu maior desejo é te conhecer, te experimentar, desfrutar da tua comunhão, porque esse é o caminho de vida, esse é o nosso telos, esse é o propósito de Deus para nós. Enquanto nós cantamos, faça a sua oração, ou expresse a Deus a sua gratidão e o seu louvor. Baixe a sua cabeça, eu queria orar por você hoje à noite antes de sairmos. Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua presença e obrigado por esta oportunidade de termos as nossas mentes cheias de tantas provocações e o ambiente para o nosso coração se derramar na tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, pelo louvor, pela comunhão, pela oração, pela consagração. Muito obrigado, Pai, pela ministração do teu Espírito Santo. Muito obrigado pela tua voz no meio das nossas vozes. Muito obrigado. Dá-nos, Senhor, ouvir a tua voz. Que todas as outras vozes se percam e que fique em nosso coração e em nossa consciência apenas a tua voz. Pai, despede-nos com a tua paz, com a alegria do Senhor, e especialmente alcança aqueles aqui entre nós, nesta noite, que estão perdidos, perdidos de si mesmos, estão insatisfeitos consigo mesmos, angustiados, infelizes, incomodados, aqueles entre nós que não se conhecem, que não se dominam, que não se amam, que não se admiram, que não se dão valor, que não acreditam em si mesmos. Encontra entre nós e põe a tua mão sobre aqueles que têm vergonha de si mesmos e dá-lhes a oportunidade de recomeçar a vida, começar a escrever uma outra e uma nova biografia. Pai de amor, põe a tua mão sobre aqueles entre nós que estão perdidos em seus relacionamentos de afeto e de amor. Põe a tua mão sobre nós, Senhor. Visita as nossas dores, as nossas feridas, as nossas memórias. Põe a tua mão sobre nós, dá-nos o teu coração. Promove reconciliação, aproximação, entendimento, restauração de amor. Dá, Senhor, a nós a capacidade de amar com o teu amor. Derrama o teu amor nos nossos corações. Põe a tua mão sobre aqueles que estão sem rumo, estão perdidos quanto ao seu futuro, estão em momento de decisão, estão frustrados com sua carreira, com a sua atividade profissional, que estão frustrados em sua contribuição para a vida comum e a vida útil, que não descobriram seus talentos, que não discerniram sua vocação, que estão em conflito a respeito do que fazer na vida. Senhor, visita estes, dá-lhes delegação, tarefa, missão no teu reino para a tua glória. Mostra-lhes como podem te servir e viver para a tua glória. Pai, acima de tudo, ouve o nosso clamor por ti. Sê presente em nós, ao nosso lado, sê conosco em teu Filho Jesus. Toma-nos pela mão e guia-nos, ó bom pastor, pelas veredas da justiça e leva-nos às águas que refrigeram a nossa alma e que matam a nossa sede para sempre. Nós te pedimos assim, Pai, pelo teu Filho, e guiados pelo teu Espírito, nós te glorificamos como nosso Pai Celestial. Despede-nos, despede-nos por esta terra caótica, e ajuda-nos a levarmos a justiça, a beleza, a verdade, a construirmos jardins para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os leve em graça e paz.